Agenda africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Na edição de hoje da Agenda Africana, vamos falar sobre o tráfico de drogas e o combate a este flagelo na África, particularmente na África Ocidental, um ponto estratégico da droga que vem da América Latina, principalmente cocaína, e que tem por destino a Europa. As apreensões de droga e traficantes têm aumentado, mas dados não confirmados indicam que menos de 10% da droga que passa pelo continente é interceptada. Cabo Verde, que se tem destacado no combate a este flagelo, acolheu na semana passada uma conferência internacional sobre o tráfico de drogas nos países africanos da língua portuguesa. Falei há momentos com a diretora da Unidade de Investigação Financeira de Cabo Verde, instituição que segue os rastros da lavagem de dinheiro, do tráfico e outros crimes. Comecei por perguntar à procuradora Kelly Fernandes por que é tão difícil combater o tráfico de drogas.
Além de que nós temos uma sociedade muito pequena e fechada, onde todas as pessoas se conhecem e são amigos ou parentes dos traficantes, ainda associada à falta de meios sofisticados, por exemplo, que nos permite acompanhar a movimentação dos traficantes nas suas atividades diárias, como é o caso, por exemplo, dos aparelhos para as escutas telefónicas. Estes são alguns dos constrangimentos e que permite, de uma certa forma, a proliferação do tráfico de drogas.
Conhecendo a realidade africana, nomeadamente a costa ocidental africana, os tentáculos da droga chegam ao poder. A pergunta que se coloca é fácil corromper os poderes, as instituições?
Os tentáculos dos traficantes de drogas são enormes. Para começar, eles têm, às vezes, os melhores advogados, os melhores contabilistas, os melhores profissionais na área que eles precisam para a financeira também, que eles precisam, portanto, para as suas atividades diárias. Quando nós temos, por exemplo, pobreza, alguma pobreza no país, as pessoas são facilmente corrompidas. Isso permite que tenhamos mais dificuldades no combate ao tráfico de drogas.
A lavagem de capitais é um dos grandes trunfos deste negócio. Como se processa nos nossos países e como combater essa lavagem de capitais? Será essa a forma também que os traficantes estão a usar para ganharem protagonismo e ganharem espaços nos países africanos?
Exatamente. Olha, como disse, uma das formas, portanto, de se proceder à lavagem de capitais é através de compras e vendas de imóveis, compras de viaturas, não só viaturas topos de gama, mas viaturas normais, através de câmbio de moedas também é uma das outras, compras de artigos de joias, artigos valiosos, por exemplo, também. E o que é que Cabo Verde tem estado a fazer neste momento para combater? Olha, nós desde já temos uma lei de lavagem de capitais, aprovamos recentemente, digo há já um ano e tal, a lei de financiamento do terrorismo que nós não tínhamos. Nós temos uma unidade de informação financeira que atua numa vertente preventiva. Agora, nós estamos a trabalhar muito a questão da sensibilização e educação da sociedade civil, também dos funcionários públicos, para a questão muito ligada para a questão da corrupção, não é? Porque quem pratica o crime da corrupção são os funcionários públicos. Também estamos a trabalhar a sensibilização e formação contínua dos funcionários de algumas entidades que são obrigadas para saberem quais são os direitos que têm para a matéria de lavagem de capitais e financiamento de turismo e quais são os males que provocam a nível, por exemplo, reputacional para a própria empresa. E claro, também temos estado a trabalhar muito no reforço da capacidade técnica e institucional, quer das entidades, das autoridades que trabalham numa vertente preventiva, como repressiva.
Como é que se consegue seguir e concluir que os traficantes estão a lavar dinheiro e até chegar ao ponto de serem condenados e de serem apreendidos os seus bens?
A UIF, tanto aqui em Cabo Verde como nos outros países, ela trabalha com informações. De onde é que provém, de onde é que emanam essas informações? Essas informações emanam da própria entidade que detectou uma operação anormal, suspeita, portanto, como também dos elementos que a UIF vai colhendo, que vai fazendo análise, com outras tantas informações que a UIF possui na sua base de dados. Nós estamos a falar, por exemplo, dos bancos, das conservatórias, da Direção de Contribuições de Impostos, da Direção de Imigração e Fronteira, da Direção Geral das Alfândegas, da Direção Geral de Comércio, da própria Polícia Judiciária, dos tribunais. Nós vamos colhendo essas informações, nós fazemos uma análise e no final nós concluímos, bem, isto ou era, isto era lavagem de capitais ou não, isto trata-se apenas de uma fuga ao fisco ou isto trata-se apenas de uma fraude. Ou então, nós o que é que vamos fazendo? Vamos, portanto, seguindo os rastros a nível financeiro. Vamos dizer, nós trabalhamos em nível financeiro, nós vamos seguindo o rastro e depois no final da análise nós concluímos, bom, isto é crime de lavagem de capitais ou isto é apenas uma fraude ou uma fraude fiscal ou é apenas uma fuga ao fisco.
No caso dos países africanos, falamos da língua portuguesa e pensando na conferência da semana passada realizada na Praia com a presença de 3 antigos chefes de Estado, a cooperação será uma saída real?
A cooperação nesta matéria é fundamental. Por quê? Nós estamos num mundo moderno, num mundo globalizado. Quando você compartilha experiências, você importa o que é bom, adequa a sua realidade, a realidade de cada país, você aprende com o erro dos outros e você tem menos probabilidade de cometer erros. E, portanto, a troca de experiências revela-se como chave nas relações de hoje em dia, até para nos ajudar também a prevenir. Porque não basta apenas nós reprimirmos, nós temos que trabalhar acima de tudo a questão da prevenção. Eu acho que esta é uma ferramenta que nós agora, hoje em dia, nós não podemos, portanto, simplesmente desligarmos disso e dizer, bom, agora vou inventar.
Temos em tempos ouvimos notícias de apreensões de drogas, de barcos, de traficantes e também temos notícias da participação de polícias internacionais, não só da Interpol, mas também de agentes dos Estados Unidos, da Inglaterra,
Itália,
da Holanda,
Itália,
Espanha. Usando o caso de Cabo Verde, mas também extrapolando para a África, como é que essa cooperação se dá?
Olha, normalmente, por exemplo, para uma determinada... Isso, normalmente, por exemplo, alguma apreensão de uma certa quantidade de tráfico de droga, há trocas de informações entre os países. Aí você vê a cooperação funcionando. Não só para a inteligência financeira, para a inteligência de informação, falo eu, como também na própria cooperação a nível da logística. Eles têm aviões, eles têm helicópteros, eles fazem seguimento, eles dão feedbacks. Nós, junto com a Interpol, também colhe-se mais informações de a Interpol e a Europol. E aí você vê a cooperação funcionando. E muitas vezes nós não conseguiríamos ter tanto sucesso se a cooperação não funcionasse.
Era a procuradora Kelly Fernandes, diretora da Unidade de Investigação Financeira de Cabo Verde sobre o combate ao tráfico de drogas em África. E assim termina a Agenda Africana de hoje.